Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação e estudo bíblico têm sido atingido por pessoas descomprometidas com a seriedade da Palavra de Deus. Dos púlpitos das diversas igrejas e das diversas plataformas onde se pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno estudo bíblico, o genuíno ensino bíblico, não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e sejam veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Cristo Jesus. Esses objetivos têm sido alcançados, graças a Deus, e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós, expressando o valor do programa, mas também questionando-nos sobre algumas dúvidas, alguns textos, enfim, sobre os mais variados assuntos. E é essa liberdade que queremos que você tenha conosco mesmo. Tenha liberdade para escrever e compartilhar aquilo que vai no teu coração. Por isso, mesmo hoje eu registro o e-mail que recebemos do JJ, da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Primeiramente, agradeço a Deus por usar pessoas para pregar a sua palavra no poder do Espírito Santo. Ouvindo através da Bíblia pelo pastor Itamir, tomei conhecimento de que já tem a publicação dos comentários de Gênesis, Mateus, Lucas e Filipenses. Necessito adquirir esses exemplares. Como é que eu devo proceder? Certo de que serei respondido, agradeço em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor bondoso, amoroso e justo. Querido irmão, querido amigo, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus nos tem usado para a edificação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos e amigos. Com isso, constatamos que alcançamos muitos outros amigos de uma maneira que só Deus conhece o seu número exato. Para adquirir esses comentários, o procedimento é bem simples. Envie um e-mail para vendas@transmundial.com.br. Eu repito, vendas@transmundial.com.br, e aí você será muito bem atendido e logo poderá ter em suas mãos esse material que o Senhor tem nos dado o privilégio de produzir. Queremos e necessitamos contar também com a sua parceria e, na verdade, de todos os nossos queridos ouvintes. A parceria de vocês é um privilégio para nós. Vocês que têm nos dado o privilégio da sua audiência, queremos contar com a sua parceria em oração. Orem por esse projeto, porque ele é de vocês também, para que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros que temos estudado. Orem também a favor de cada programa, para que Deus continue falando a cada um de nós. E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos que estão me sintonizando nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que por ele mesmo sejamos capacitados a te obedecer. Tu sabes do desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos e recebe o nosso louvor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 54 do livro de Isaías. Vamos estudar Isaías 54, 1 a 17, lembrando que esse capítulo ainda faz parte da segunda sessão do esboço do livro de Isaías, que temos denominado de A Redenção. Quando observamos mais detalhadamente esse capítulo, percebemos que ele tem uma estreita ligação com o texto anterior, com o capítulo 53, um capítulo muito querido de todos nós, que descreve em detalhes o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando comparamos os dois capítulos, vemos um contraste bem marcante. No capítulo 53, temos um sentimento de tristeza, de dor, de pesar. Temos um sentimento de compaixão despertado pelo sofrimento injusto a que o inocente servo do Senhor foi submetido pelos pecados de todos nós. Nesse capítulo 54, veremos um outro sentimento. O ambiente agora é de alegria, regozijo, júbilo, um sentimento de alívio do povo de Deus que se sentia redimido pelo seu Senhor. De fato, um sentimento contrasta com o outro. Porém, quando percebemos as palavras finais do capítulo 53, especificamente a última estrofe do capítulo, verificamos que ali já temos palavras de contentamento e satisfação. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. E por isso lhe darei uma parte com os grandes e com os fortes ele partilhará o despojo. Isaías 53:12. Ora, essas são frases que nos ajudam a perceber, já no capítulo 53, um clima de vitória, um clima de satisfação pelo trabalho frutífero do servo do Senhor. Então, agora, quando meditamos no capítulo 54, o profeta volta ao tema predominante dessa segunda parte do livro, que é a maravilhosa redenção que Deus daria, que Deus faria do seu povo. Isaías, então, estava profetizando de modo até inacreditável a repentina e entusiasmada mensagem de que o Senhor faria algo maravilhoso. Isso é, de que o povo que estaria no cativeiro seria totalmente liberto, experimentaria o livramento do Senhor de forma especial. Mesmo que se achasse no cativeiro por causa das suas condutas reprováveis, por causa da sua infidelidade ao Senhor, e no seu desânimo, até desacreditasse numa futura libertação do Senhor, eles teriam que crer totalmente nessa mensagem de esperança que lhes indicava uma maravilhosa redenção proporcionada por Deus para comprovar a sua fidelidade com a aliança e para demonstrar o zelo que ele tinha com o seu próprio nome. Assim como Judá tinha que entender e aceitar que o exílio era um castigo divino pelos seus pecados e que somente através dessa disciplina eles seriam restaurados, somente através dessa disciplina eles seriam redimidos moral e espiritualmente, assim nós também temos que perceber e nos alegrar com o fato de que Deus está pronto a nos perdoar e nos redimir se nós confessarmos, se nós admitirmos os nossos pecados, para que possamos então ser vasos limpos em suas mãos, usados para a salvação de muitos que ainda têm andado desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Sim, querido amigo, nós e o povo de Judá devemos constatar, eles deveriam constatar o amor, a misericórdia e a bondade divina na redenção que somente Deus pode nos conceder. E, diante desse fato, então, Um fato tão especial como esse, que demonstra que o sofrimento do servo do Senhor teve e ainda tem profundo valor, o título que pode ser dado a esse capítulo é visto nesta seguinte frase: A maravilhosa redenção de Deus. A maravilhosa redenção de Deus. O texto é Isaías 54, 1 a 17. Falar em redenção que somente Deus pode nos conceder leva-nos obrigatoriamente a pensar sobre o que Cristo é para os crentes, o que Cristo significa para os cristãos. Em 1 Coríntios 1, 30, lemos claramente que Cristo é a nossa redenção. Em Isaías, já tínhamos estudado: Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, ó vós, profundezas da terra. Retumbai de júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as árvores. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Eu acabei de ler para vocês Isaías 44, 21, 22 e 23. Na verdade, temos que admitir que a condição do homem antes da salvação é completamente desesperadora, pois ele não tem nenhuma justiça. Querido amigo, o homem natural, desde o seu nascimento, veja só: primeiro, fala mentiras; segundo, nele não há coisa boa; terceiro, por ser pecaminoso, é enganado pelo seu próprio coração; quarto, não tem o temor de Deus diante dos seus olhos; quinto, acha que as coisas de Deus são loucura; sexto, revela insensatez ao comparar-se com outros homens; e sétimo, é condenado pela lei. Ora, diante dessas condições, diante dessa realidade, como é que esse homem pode ter a esperança de ter comunhão com Deus Santo? Não há esperança nenhuma. Por isso, falamos que ele é uma pessoa desesperada, sem esperança. E por isso, nós sabemos que só em Jesus esse quadro pode ser mudado. A beleza que temos em Cristo é exatamente essa. Ele é a única possibilidade que o homem tem de se aproximar de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo livrou o homem do seu estado de condenação quando se fez maldição por nós pecadores, fazendo com que nós, que nascemos sem justiça, possamos ter comunhão e olhar para a face de Deus. O pecador sem Cristo é vencido pelo pecado, mas Cristo é a nossa redenção. Veja lá em 1 Coríntios 1, 30 e Hebreus 2, 14 a 17. O primeiro Adão foi morto em ofensas, mas Cristo é a vida eterna. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Enquanto aquele que não crê e não aceita a redenção concedida pelo Senhor vive em trevas, João 1,11 e 1 João 2,11, enquanto o perdido não tem justiça própria, Cristo faz o homem justo na sua pessoa, por sua redenção. O homem pode fazer obras de justiça, mas essas são para Deus como trapos de imundícia. E assim, elas são inaceitáveis para um Deus santo. Em Cristo, o homem não é mais condenado. Que bênção! Em Cristo, o homem não é mais condenado, pois ele foi remido pelo sangue de Jesus. Essa é a maravilhosa redenção que somente Deus nos concede. Então, aqueles que estão assim redimidos por Cristo, lembram-se do estado em que eles estão no amado. O crente que sempre louva a Deus por sua redenção e quer agradar o Salvador em tudo, nunca se esquece da purificação dos seus pecados antigos. E por isso, ao entendermos esse princípio, o princípio desse capítulo, podemos sintetizá-lo, então, de uma maneira muito clara, muito fácil de entender, nessa seguinte sentença: somente Deus pode prometer uma completa e maravilhosa redenção ao seu povo. Veja bem, querido amigo, Esse é o princípio, então, que temos no capítulo 54 de Isaías. Somente Deus pode prometer uma completa e maravilhosa redenção ao seu povo. E nesse texto nós encontramos 5 promessas relativas à maravilhosa redenção que só Deus pode prometer ao seu povo. Em primeiro lugar, na redenção, Deus promete uma grande posteridade ao seu povo. Versículos 1 a 3. Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu as dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso, não. Encumpride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Querido amigo, aqui novamente temos o uso da figura de Israel como esposa e Deus como esposo. Nesse contexto, a ideia é que o povo estava sofrendo com a esterilidade provocada pelo exílio, mas a grande bênção da fertilidade viria com a volta, com o retorno do povo à terra prometida. O que devemos perceber é que, unindo as mensagens do capítulo 53 e desse capítulo 54, fica visível que a volta de Judá à terra prometida foi claramente o resultado da obra do servo do Senhor. Enquanto o capítulo 53 explicou o processo espiritual da redenção divina, o capítulo 54 descreve o livramento político do povo e o seu retorno abençoado como consequência do aprendizado durante o tempo do exílio. Nesses 3 versos, o profeta demonstra para os judeus que enfrentavam o exílio que ele tinha plena certeza de um futuro de grande posteridade que eles experimentariam na sua volta, na sua nova relação com o Senhor. Deveriam então alargar a sua tenda, deveriam esticar as cordas, deveriam ampliar e mover o lugar das estacas, pois haveria uma manifestação sem precedentes na volta de Judá à sua própria terra. Querido amigo, espero que você tenha essa convicção. Depois da disciplina, do arrependimento e da mudança de vida, tenha certeza das bênçãos do Senhor, bênçãos generosas da parte de Deus. Em segundo lugar, na redenção, Deus promete o esquecimento do passado vergonhoso do seu povo. Versículos 4 a 6. Na misericórdia, graça, amor, compaixão e bondade do Senhor, o próprio Deus fará com que aqueles que cometeram os pecados de incredulidade, de infidelidade e imoralidade se esqueçam das atitudes vergonhosas que tinham feito anteriormente. A nova condição que Deus dá ao pecador é tão maravilhosa que ele terá seu coração e mente concentrados em louvar e agradecer a Deus por essa tão grande e maravilhosa redenção, que ele vai naturalmente se esquecer dos atos vergonhosos do passado. A figura usada no verso 6 provavelmente descreve a relação do povo de Deus com o Senhor. Veja só, ali nos mostra como Judá tinha se afastado do Senhor, ficou separado do seu esposo durante um tempo, experimentou tristeza e desolação. Mas, como o texto mesmo menciona, o esposo carinhoso, amoroso e perdoador, que é o próprio Senhor, ele a receberia de volta. Por quê? Porque ele mesmo disse: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada. Veja o versículo 6. Uma das grandes bênçãos na nossa relação com Deus é que ele nos faz esquecer dos nossos pecados e ele mesmo lança para longe os nossos pecados, como afirmou o profeta Miqueias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. Querido amigo, você tem experimentado esse maravilhoso perdão e essa maravilhosa redenção de Deus na sua vida? Em terceiro lugar, na redenção, Deus promete o seu amor imutável para com seu povo. Versículos 7, 8, 9 e 10. Conforme a Bíblia de Estudo Almeida, a humilhação e restauração de Jerusalém é expressa numa série de imagens muito enfáticas. São imagens poéticas muito enfáticas. Primeiro, a mulher estéril será mãe de uma grande multidão. Versículos 1 a 3. A mulher que ficou viúva será novamente desposada pelo Senhor, seu marido. Versículos 4 a 6. E a mulher que fora desamparada por seus destinos será novamente tratada com compaixão, bondade e misericórdia. Versículos 7 a 10. Por quê? Porque o amor do marido para com essa mulher é inigualável, é imutável. Querido amigo, essa é a certeza que todos que pertencem ao povo de Deus devem ter. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos amou primeiro e nos deu Jesus. É. Como diz um pastor amigo meu, antes que houvesse luz, houve cruz. E essa entrega de Jesus na cruz do Calvário, antes mesmo que houvesse criação, prova o amor que, de tal maneira, Ele nos amou, que nos deu Seu Filho unigênito para nos redimir. Você tem certeza e tem usufruído desse amor redentivo? Em quarto lugar, na redenção, Deus promete um futuro livre de perigos para todo o seu povo. Versículos 11 a 15. Nesses versos, percebemos que está garantido não apenas o perdão e o amor, como vimos anteriormente. O que temos prometido aqui são futuras fases de vida sob a bênção e a proteção do Senhor. Mas ao lermos o versículo 15, surge uma dúvida. Será que Deus permitirá que aconteçam coisas que não sejam do seu agrado? E a resposta que devemos dar, diante do que as Escrituras nos ensinam, é sim. É, Deus permite algumas situações assim. Agora, precisamos entender que Deus é todo-poderoso e pode controlar plenamente tudo quanto acontece no mundo. Ele é poderoso e pode controlar tudo quanto acontece em nossa história, na nossa vida. Todavia, o próprio Senhor concede liberdade aos seres humanos para decidir algumas coisas por sua própria vontade. Quando os homens pecam, certamente não é vontade de Deus, mas é a liberdade humana que age dessa ou daquela maneira. E assim, o ser humano só pode culpar a si mesmo pelas consequências do seu pecado. Deus tem o poder de impedir ou de fazer tudo. Porém, como deu liberdade aos homens, muitas vezes Deus permite que os homens aprendam a partir das suas próprias escolhas e consequências. Mas a grande bênção está no versículo 15, isto é, saber que mesmo que soframos alguns ataques, e certamente os sofreremos, o Senhor nos garante a vitória contra todos que lutarem contra nós. Porque conforme Paulo nos lembra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem experimentado na sua vida essa proteção divina? Em quinto lugar, terminando o nosso estudo no capítulo 54, na redenção, Deus promete a preservação do seu povo. Versículos 16 e 17. Nesses versos, temos explicitada a soberania e a grandiosidade de Deus. Ele mesmo propõe desafios para nos fazer refletir. O Deus onipotente em que cremos diz que cria não só o ferreiro que produz as armas, mas também cria o açulador, o destruidor, que usará essas armas para causar destruição. Certamente o Senhor nos chama a atenção e usou Isaías para chamar a atenção do povo de Judá, mostrando que ele tinha levantado nações como a Síria e a Babilônia para arrasar e castigar Israel e Judá, respectivamente. Mas assim como ele tinha feito isso, como ele tinha permitido essas ações contra o seu povo, para que ele se arrependesse e voltasse para si, para Deus, certamente ele também levantaria a Pérsia através do imperador Ciro para levá-los de volta a Jerusalém com garantia de que toda arma forjada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, pois esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, assim diz o Senhor. Sem dúvida, querido amigo, essas são palavras acalentadoras. São palavras dirigidas aos servos do Senhor, tanto gentios como judeus. Servos que serão os verdadeiros crentes, confiantes e cheios de fé nas bondosas ações de Deus. É interessante percebermos, então, que depois do capítulo 53, que se refere ao servo do Senhor, nos demais capítulos, as referências são feitas aos servos do Senhor, isso é, ao remanescente fiel que sempre confiou nas amorosas ações de Deus em seu favor. Querido amigo, você tem entregue os seus cuidados e as suas preocupações e as suas ansiedades ao Senhor? Lembre-se, Ele tem todo o prazer em cuidar de nós. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.